hoje pessoas com até 69 anos vão poder doar sangue aqui no Brasil.
E as doações ficam mais seguras com a inclusão do teste NAT, que identifica de forma mais rápida os vírus HIV da AIDS e o da hepatite C em todas as bolsas de sangue coletadas no país.
Investimentos do governo federal em segurança pública aumentaram 150% nos últimos 10 anos.
Terça-feira, 12 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora a nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Aumenta a idade das pessoas que podem doar sangue.
Isso mesmo, Kátia. A faixa etária que era de 16 a 67 anos aumentou em 2 anos. Agora podem ser doadores pessoas com até 69 anos.
Além disso, Luciano, o Ministério da Saúde tornou obrigatório um teste que identifica de forma mais rápida o vírus HIV da AIDS e o da hepatite C. Luciana Vasconcelos.
O Brasil coleta por ano 3 milhões e 600 mil bolsas de sangue. Com o aumento da faixa etária em 2 anos para até 69 anos, 2 milhões de cidadãos podem passar a ser doadores. Além disso, o Ministério da Saúde tornou obrigatório o teste NAT para o vírus HIV e hepatite C. O exame reduz a janela imunológica para identificação do vírus no sangue. Isso significa que é menor o tempo que o vírus permanece no organismo sem conseguir ser detectado. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que o teste é produzido pelo Brasil, o que traz uma economia para os cofres públicos.
Se o Ministério da Saúde fosse comprar o teste privado pelo valor que ele tem hoje no mercado, a gente gastaria 100 milhões a mais do que estamos oferecendo com o teste público da Fiocruz. Ou seja, o custo do desenvolvimento do teste, o investimento em pesquisa, inovação tecnológica, geração de empregos aqui no Brasil, está se pagando só pela economia que o Ministério da Saúde vai ter agora.
O presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Carmino de Souza, ressaltou que, independente do teste, a triagem é fundamental.
Falar a verdade, não esconder práticas que possam causar dano, porque a coisa mais importante para a transfusão é a segurança do paciente. O sangue é uma coisa que não se tem na prateleira, vai sempre ser um produto humano, mas as pessoas podem transmitir involuntariamente, mas pessoas com alguma prática de risco devem se preservar e não ir ao banco de sangue.
Rodolfo Duarte, do Hemocentro de Brasília, explica quem pode doar sangue.
Pessoas têm que gozar de boa saúde, não pode ter praticado nenhuma atividade física nas últimas 12 horas, ingerido bebida alcoólica recente e ter um hábito de vida considerado seguro e saudável.
Estudantes em Brasília que doaram pela primeira vez dizem por que resolveram fazer a ação.
Acho muito interessante, vai estar ajudando o próximo, outras pessoas vão ser beneficiadas, né?
Vou salvar mais uma vida que precisa da minha doação.
É muito importante, principalmente para quem precisa, né?
O Sistema Único de Saúde conta com 32 hemocentros e 368 regionais e núcleos de hemoterapia distribuídos em todo o Brasil. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
E o assunto ainda é saúde, Kátia. Vamos falar da osteoartrose, também conhecida como artrose, que é o resultado de uma lenta e progressiva degradação da cartilagem articular, aquele tecido elástico que recobre as extremidades dos nossos ossos e que tem a função de amortecer os impactos.
E entre as doenças consideradas como reumatismos, Luciano, a artrose é a mais frequente. Representa cerca de 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia e também é responsável por quase 8% dos afastamentos de trabalho.
E agora um estudo inédito sobre essa doença está sendo feito pela Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, o INTO, no Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde. Vamos saber mais na reportagem de Adriana Takassi.
A artrose é um problema crônico que afeta as articulações do corpo e limita a vida de milhares de pessoas. Comum em idosos, a artrose provoca degeneração das articulações nos joelhos, quadril, coluna e mãos. Causa dor, inchaço e rigidez. O ortopedista do INTO e coordenador da pesquisa, Eduardo de Souza, explicou que a meta é conseguir prevenir o desenvolvimento da doença e futuramente tentar reverter a realidade de quem tem artrose.
pesquisa é estudar cada uma dessas forças da articulação, a cartilagem, esse tecido sinovial e o líquido, ver o que eles produzem e como é que eles vão se relacionar para fazer com que a doença apareça, né? E aí a gente tenta investigar fatores genéticos, né? Para tentar descobrir se tem alguma coisa que aconteça com algumas forças da população que deixa elas mais expostas.
Ainda, segundo o ortopedista Eduardo de Souza, a investigação de fatores genéticos em pessoas com artrose é necessária, porque houve um aumento de casos em pacientes com menos de 50 anos, como a jornalista Larissa Jansen, que há quase 30 anos convive com a doença.
Eu tenho artrose desde os 7 anos de idade, eu estou com 36. Então, assim, você conseguir contornar a artrose vai evitar que no futuro mais pessoas precisem colocar próteses, como eu tenho, prótese de quadril, prótese de joelho, sem contar na parte estética, porque a artrose, ela nada mais é do que essas deformidades ósseas que a maioria das pessoas vê nas mãos dos pacientes reumáticos ou pessoas de idade mesmo. A gente sempre lembra do vô e da avó que tem o dedo mais tortinho. Além da dor, conseguir controlar a dor, controlar a estética e principalmente você vai ter funcionalidade. Então a gente vai conseguir reduzir o número de aposentadorias a longo prazo também.
Mais informações sobre o estudo feito pelo INTO em www.into.saude.gov.br. De Brasília, Adriana Takassi.
Segundo o Ministério da Saúde, são considerados fatores de risco para a artrose a obesidade, porque o excesso de peso gera carga no joelho, no quadril, na coluna e nos pés.
Também a postura incorreta, quando a pessoa fica muito torta.
Ainda passar muitas horas sentado e carregar peso só de um lado do corpo.
O tratamento da doença é feito com exercícios, fisioterapia, anti-inflamatórios e analgésicos.
E terminam no dia 24 de novembro as inscrições para o Prêmio Inova SUS, criado pelo Ministério da Saúde, para identificar experiências que aprimoraram a gestão do Sistema Único de Saúde nos estados, nos municípios e no Distrito Federal.
A repórter Lízia Guzmão tem as informações.
Essa é a terceira edição do Inova SUS e os temas são gestão da informação do trabalho, avaliação de desempenho e dimensionamento da força de trabalho no SUS. A diretora do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, Ana Paula Cerca, explica que estados, municípios e o Distrito Federal podem inscrever projetos que melhoraram as condições de trabalho nos hospitais, nas UPAs e postos de saúde e que a ideia é multiplicar essas experiências por todo o Brasil.
Nós acreditamos que melhorando as condições de trabalho, inevitavelmente você melhora a qualidade do atendimento no SUS.
As inscrições para o Prêmio Inova SUS estão abertas até o dia 24 de novembro e só podem ser feitas pela internet em www.saude.gov.br. 15 trabalhos serão premiados e os 3 primeiros colocados vão receber R$ 200 mil cada um. De Brasília, Lízia Guzmão.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Nos últimos 10 anos, o investimento em segurança pública aumentou 150%. É o que traz o boletim da segurança pública divulgado hoje pelo Ministério da Justiça.
Em 2013, o setor recebeu investimentos de R$ 4,2 bilhões. E em 2013, o valor foi de R$ 1,7 bilhões.
Só o plano de segurança pública para grandes eventos, por exemplo, lançado no ano passado, deve receber até o final do ano R$ 1,159 bilhões.
Explica o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Nós temos investido bastante em segurança pública numa linha ascendente que demonstra que o governo Dilma Rousseff tem, priorizado a segurança pública como forma de enfrentamento.
E a equipe de peritos que vai trabalhar na exumação do ex-presidente João Goulart esteve hoje no cemitério municipal Jardim da Paz, de São Borja, no Rio Grande do Sul, onde o corpo está sepultado.
Os técnicos fizeram medições, repassaram a lista dos equipamentos necessários e definiram as estratégias do procedimento que será feito amanhã.
A exumação é um passo importante para recuperar a história do país. Ao resultado dos exames serão acrescidas provas documentais e testemunhais que podem comprovar que o presidente João não morreu de causas naturais.
O grupo reúne peritos da Argentina, Uruguai e Cuba, coordenado pela Polícia Federal do Brasil.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também acompanha como observador internacional.
E hoje os ministros Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, e José Eduardo Cardoso, da Justiça, participam da audiência pública sobre o processo de exumação do ex-presidente João Goulart no CGT Tropilha Crioula, em São Borja.
No evento, o governo federal vai assinar um termo de compromisso quanto ao retorno dos restos mortais de Jango ao seu jazigo em solo gaúcho, assim que o Instituto Nacional de Criminalística concluir a coleta das amostras para os exames.
A meta é que o ex-presidente seja enterrado novamente no dia 6 de dezembro, quando completa 37 anos de falecimento.
E na coluna semanal Conversa com a Presidenta de hoje, a presidenta Dilma Rousseff respondeu a pergunta de Jorge Raile dos Santos Lima, trabalhador avulso da Capatazia de Porto de Aratu, em Candeias, na Bahia.
Jorge afirma que a Codeba, Companhia das Docas do Estado da Bahia, começou a recuperar uma ponte que interliga um pier no Porto de Aratu. E segundo Jorge, o serviço está parado há mais de 3 meses.
Ele também pergunta sobre a entrega da Via Expressa ligando a BR-324 ao Porto de Salvador, que foi prometida para julho deste ano.
A presidenta Dilma responde que já foram investidos 40 milhões de reais na recuperação física e de equipamentos do Porto de Aratu, o que não acontecia há 40 anos.
E no caso da ponte, segundo a Codeba, no início da obra foi identificada uma corrosão mais profunda que a detectada inicialmente, o que exigiu uma intervenção mais demorada.
A presidenta Dilma garante que a obra não diminuiu o trabalho no terminal onde ela ocorreu. Pelo contrário, segundo Dilma, a movimentação de cargas cresceu 5% em relação ao ano passado, ultrapassando 1 milhão de toneladas.
No da inauguração da Via Expressa, que liga a BR-324 ao Porto de Salvador, a presidenta Dilma disse que, também de acordo com a Codeba, a entrega foi adiada devido às fortes chuvas ocorridas de maio a agosto. Mas a via já está em operação, beneficiando a população de Salvador.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto. Em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que muitas crianças têm sofrido traumas e lesões gravíssimas e até morrendo pelo uso do andador.
E como parte das iniciativas para agregar confiança à segurança de produtos para o público infantil, o Inmetro decidiu pela certificação compulsória de andadores vendidos aqui no Brasil.
Depois de debater o assunto com a indústria, associações representativas da classe médica, órgãos de defesa do consumidor e associações relacionadas à segurança infantil.
E nos testes feitos esse ano, com amostra de 10 marcas de andadores, o Inmetro reprovou todos os produtos analisados. Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Carandina.
Na loja de artigos para crianças em Brasília, a gerente Edna Carvalho explica aos clientes os itens de segurança que um andador deve ter. Ela mesma comprou o aparelho para os filhos quando eram pequenos.
Ele tem que ter o espaço, interno e o espaço de fora também para que ele não vire, né? Que o andador não vire com a criança.
Os filhos de Edna nunca tiveram problemas com o andador, mas no banco de acidentes de consumo do Inmetro, esses equipamentos são responsáveis por 1 em cada 10 reclamações registradas envolvendo produtos para crianças. As principais queixas são sobre quedas dos pequenos usuários. O Instituto decidiu, então, realizar testes com 10 marcas nacionais e importadas. Os estudos avaliaram, por exemplo, se os produtos eram resistentes ao fogo e se tinham partes pequenas que podiam ser engolidas pelas crianças. Todas as marcas avaliadas foram reprovadas. Os estudos duraram cerca de 8 meses. Os resultados foram, então, debatidos com fabricantes, associações médicas, órgãos de defesa do consumidor e entidades que se dedicam à promoção da segurança infantil. A partir daí, o Inmetro decidiu propor uma certificação que vai ser obrigatória quando entrar em vigor, como explica Maria Aparecida Martinelli, chefe da Divisão de Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos Especiais do Instituto.
Após a elaboração da norma, o Inmetro vai elaborar um regulamento estabelecendo condições de segurança para o uso baseado nessa norma. Esse regulamento, ele é publicado em consulta pública por 2 meses, é aprovado e aí é dado um prazo de adequação de normalmente 18 meses para todos os setores envolvidos, fabricantes, importadores e comércio, para atender a este regulamento. Então, após esse prazo de adequação, nós só teremos andadores certificados compulsoriamente vendidos no comércio.
Alguns países adotaram medidas mais rígidas. No Canadá, por exemplo, os andadores são proibidos. Aqui, depois da certificação, o Inmetro vai aprofundar os estudos para decidir se mantém o produto no mercado.
O Inmetro entendeu, neste momento, que não havia estudos conclusivos que respaldasse uma ação extrema de banir o produto no Brasil. Então, ele optou, o Inmetro optou, num primeiro momento, por certificar compulsoriamente. 2 anos após a certificação, o produto voltará a ser avaliado para verificar o real impacto na redução dos acidentes. E aí sim, com base nesse estudo, ele poderá optar por uma ação como o banimento.
Outras informações sobre a certificação dos andadores estão em www.inmetro.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
7h16, no horário brasileiro de verão.
Divulgada hoje, nova regra para a cobrança de impostos de empresas com negócios no exterior. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo as informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. A medida provisória abrange as 1000 maiores empresas brasileiras com negócios no exterior. A nova regra altera a porcentagem dos impostos que são cobrados quando a empresa traz para o Brasil o lucro obtido fora do país. Por exemplo, se uma empresa teve um lucro de R$1 milhão num determinado ano, é obrigada a recolher R$615 mil numa única parcela em impostos para o governo. Com a MP, a empresa terá de recolher pelo menos 25% desse valor no primeiro ano e, de forma escalonada, os outros 75% em até 5 anos. Segundo o secretário executivo interino do Ministério da Fazenda, Diogo Henrique de Oliveira, a norma vai valer por 4 anos e é uma forma de padronizar o procedimento feito no Brasil em relação ao restante do mundo. Mas as empresas só vão ser obrigadas a seguir a nova regra a partir de 2015. Kátia.
Obrigada, Paulo La Sálvia, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão.
A boa e velha carta que traz informações sobre uma mudança de trabalho, saúde de um parente, um amigo, um novo amor, encontros e desencontros, né, Kátia?
É, isso mesmo, Luciano, mesmo com a facilidade do e-mail, das novas tecnologias que unem rapidez e agilidade, muita gente ainda prefere escrever com o próprio punho, usando emoção, estimulando a ansiedade de ficar esperando dias e dias por uma resposta vinda pelas mãos do carteiro.
E a notícia hoje, Kátia, é que tecnologia chegou aos correios, mais precisamente às mãos dos carteiros, mas sem competir com quem gosta de escrever cartas.
Isso mesmo, Luciano, em 3 estados brasileiros e também aqui no Distrito Federal, as entregas de encomendas do Sedex 10 contam com uma novidade tecnológica. A cada carta ou pacote entregue, as informações são atualizadas em tempo real na internet, onde o remetente pode consultar a situação do produto.
E tudo isso é feito da rua mesmo, com a ajuda de um celular com acesso à rede mundial de computadores, um aparelho smartphone. Vamos saber mais na reportagem de Leandro Alarcon.
O carteiro Francisco Ramos faz entregas de encomendas para os Correios. Todo dia, ele enche o carro com pacotes e sai pela cidade. A novidade é que agora ele utiliza um smartphone para registrar cada produto entregue. E a informação chega automaticamente pela internet ao remetente do produto. Para Francisco, a nova tecnologia vai deixar o serviço mais rápido para os clientes e também para os funcionários dos Correios.
Antes, chegava da rua, tinha alguém lá nos aguardando para fazer uma prestação de conta, que levaria de 40 a 1 hora aguardando numa fila. Hoje não, a gente chega, simplesmente só dá com um clique no celular, faz uma prestação de conta e está todo mundo liberado.
Atualmente, 2.400 carteiros utilizam aparelhos de smartphones nas entregas de encomendas. O investimento foi de cerca de R$300 mil. De acordo com o vice-presidente de tecnologia e infraestrutura dos Correios, Antônio Luiz Fusiquino, por enquanto, o registro de entregas por smartphones só é usado nos serviços do Sedex, mas vai ser ampliado.
Nessa primeira fase, nós estamos trabalhando só com o Sedex 10. Na próxima etapa, são mais de 58 mil celulares. Nós vamos ultrapassar a marca de 60 mil celulares, né, até o começo do ano que vem. Quer dizer, nessa etapa, então, nós estamos trabalhando com o Sedex 10, são 2.400 carteiros, e na próxima etapa, todos os objetos registrados, né? Carta registrada, encomenda não expressa, telegrama e etc.
Para garantir a segurança dos carteiros e manter o sigilo da correspondência, todos os smartphones contam com mecanismo de segurança que bloqueia remotamente o funcionamento em caso de furto ou roubo. Os estados que já contam com serviço são Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Ceará e Espírito Santo, além do Distrito Federal. De Brasília, Leandro Alarcon.
Assistência técnica e extensão rural para ajudar agricultores familiares a desenvolverem projetos que gerem renda.
Essa é uma das ações do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais do Brasil Sem Miséria, que também disponibiliza R$ 2.400 para cada família selecionada implantar projetos.
As irmãs Sayonara e Célia Ribeiro estão desempregadas e são vizinhas no núcleo rural de Nova Betânia, a 40 quilômetros de Brasília. Sayonara tem 4 filhos, Célia, 5. Para melhorar a renda das duas famílias, elas querem construir 2 galinheiros. A criação é para consumo próprio e o que sobrar vai para o abate e venda. O plano delas ganhou um reforço financeiro. Cada uma foi selecionada pelo Plano Brasil Sem Miséria para receber R$ 2.400. O valor vai ser pago em 3 parcelas semestrais, sem a necessidade de reembolso. A primeira parte do auxílio pago à Célia já foi direto para a compra dos primeiros materiais de construção.
Já tem os tijolos, já tem algumas telas, né? Essas madeiras também, que as estacas vai nos ajudar bastante.
Sayonara também não vê a hora de estar com tudo pronto e comprar as 50 galinhas a que tem direito. No projeto elaborado pela Emater do Distrito Federal.
Eu pretendo que não fique só nessas 50, né, que sejam aumentadas e que sejam para comércio. Claro que de vez em quando, um domingo ou outro, junto com a família, que a gente coma algumas, né? E aqui tem uns piquezinhos com piqui também.
Assim como Célia e Sayonara, agricultores e agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, extrativistas e pescadores estão no foco do Plano Brasil Sem Miséria. A estratégia tem identificado os meios mais eficientes para que essas pessoas superem a extrema pobreza e melhorem de vida. Por meio da geração de ocupação, renda e acesso a serviços. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, explica o que é necessário para que famílias em situação de extrema pobreza sejam beneficiadas pelas ações.
O Plano Brasil Sem Miséria no meio rural, ele é específico para agricultores familiares que estão na condição de baixa renda, de pobreza extrema. Nós temos um cadastro que é a DAP, que é uma declaração de aptidão, que nós já temos esse processo implantado, nós temos sindicatos, nós temos prefeituras, todo um sistema que emite essa declaração. Então esse é o primeiro passo que esse agricultor tem de fazer.
Mais de 259 mil famílias já foram beneficiadas em todo o país pelo Plano Brasil Sem Miséria. E os profissionais que prestam assistência técnica e extensão rural são responsáveis por divulgar as atividades de inclusão produtiva aos públicos selecionados. O Plano Brasil Sem Miséria, lançado em junho de 2011, é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com diversos ministérios. Para mais informações sobre ações do plano, no campo e também nas cidades, acesse o site www.brasilsemmiseria.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de hoje, pessoas com até 69 anos vão poder doar sangue aqui no Brasil.
E as doações ficam mais seguras com a inclusão do teste NAT, que identifica de forma mais rápida vírus HIV da AIDS e da hepatite C em todas as bolsas de sangue coletadas no país.
Investimentos do governo federal em segurança pública aumentaram 150% nos últimos 10 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.